Olá, muito boa tarde. Foi aprovado esta quarta-feira na Generalidade o decreto legislativo do regime de políticas de juventude para a região autónoma dos Açores. Segundo a Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, o diploma que enquadra as políticas de juventude da região está em vigor há 15 anos e encontra-se desatualizado nas suas disposições e desajustado da realidade dos jovens e das suas associações representativas. O novo diploma reflete um impulso ao associativismo juvenil e reforça não só os direitos dos jovens e das suas organizações, como também a sua participação na definição, acompanhamento e avaliação das políticas públicas de juventude.
Permitam assim que destaque algumas alterações que configuram e traduzem ganhos para os jovens açorianos e para a nossa democracia. Entre estas alterações estão, desde logo, a aposta na dinamização dos conselhos municipais de juventude, reforçando o seu contributo para a definição, acompanhamento e avaliação das políticas de juventude. Os conselhos municipais de juventude, nos termos deste TLR, passam a ser obrigatoriamente ouvidos a conta da definição da Estratégia Global de Juventude. O novo instrumento de planeamento, em substituição do Plano Geral que nunca chegou a ser criado nestes 15 anos, que concorre de forma realista e atenta às necessidades locais para a construção de uma linha estratégica para as políticas de juventude nos Açores. Além disso, esta proposta prevê a integração do representante dos Conselhos Municipais de Juventude na Comissão de Apreciação. Em paridade, com os membros do Governo para análise e emissão de parecer aos apoios a conceder aos jovens e às organizações.
Maria João Carreiro em declarações na apresentação da proposta. Na discussão do diploma, a deputada do CDS, Catarina Cabeceiras, considerou uma boa medida do Governo, pois reforça os direitos dos jovens e das entidades que trabalham com e para os jovens. Por seu lado, o socialista Wilson Gomes considerou que de inovador não traz quase nada e é extremamente vago nas respostas. Por sua vez, Flávio Soares, do PSD, disse que o deputado Wilson Gomes ou anda completamente distraído em relação às políticas de juventude, ou não leu o diploma nem pareceres de forma recebidos pela Comissão de Assuntos Sociais. Pelo Chega, José Pacheco referiu que os jovens têm de ser ouvidos sobre as diferentes políticas que lhes dizem respeito e à região onde vivem. Para Gustavo Alves, do PPM, o diploma dá maior amplitude na participação do Conselho de Juventude. Por seu lado, a bloquista Alexandra Manes referiu que o texto apresenta algumas alterações em relação ao documento em vigor, mas observou que o Fórum de Juventude parece que será uma espécie de antecâmara do Conselho Regional de Juventude. José Luís Parreira, da Iniciativa Liberal, alertou que a literacia financeira não pode ser esquecida nos temas da juventude. O Governo vai alterar os critérios para a atribuição de apoios aos clubes desportivos que utilizam a palavra Açores. O tema está a ser discutido no Parlamento Açoriano e deverá ser votado esta tarde. A Secretária Regional, responsável pela pasta do desporto, destacou algumas mudanças que esta proposta irá trazer.
Há que ter em conta aquilo que são o número de unidades de treino, a participação competitiva, a duração dos quadros competitivos, a duração das próprias épocas desportivas, como sabe, não é igual para todas as modalidades, a própria qualificação dos treinadores. Portanto, são todos critérios que temos que ter em linha de conta nos apoios que são atribuídos no desporto não profissional e que estão associados à palavra Açores. Estamos aqui a falar de desporto não profissional. Isso faz toda a diferença. E obviamente que passando este apoio para o desporto, os critérios também terão que ser diferentes. Faz todo o sentido. Vamos apoiar projetos que tenham em conta critérios não só quantitativos, mas também qualitativos.
Mónica Cedia, Secretária Regional da Saúde e Desporto. O deputado do PAN no Parlamento Açoriano considerou esta quarta-feira que é preciso a união de todos para enfrentar o problema da pobreza no território e garantir um futuro mais justo e próspero para todos os açorianos.
É a nossa responsabilidade coletiva garantir que todos tenham acesso às necessidades básicas, oportunidades de educação e emprego digno. A pobreza não é apenas uma questão económica, mas também é uma questão social que afeta a dignidade humana. Ao combater a pobreza, estamos a trabalhar para criar uma sociedade mais inclusiva, empática e unida, onde todos têm igualdade de oportunidade e uma vida digna. Para alcançar esse objetivo, são necessárias ações ousadas e uma abordagem holística, tanto pelo Governo como para todos os partidos políticos, como também de toda a comunidade açoriana. Primeiramente, é fundamental investir em programas que promovam a educação de qualidade para as crianças açorianas. A educação é um pilar fundamental para capacitar os jovens a superar os obstáculos da pobreza e garantir um futuro melhor. Iniciativas que ofereçam assistência financeira e apoio na formação académica aos estudantes de baixo rendimento são essenciais para nivelar as regras do jogo. Além disso, é necessário fomentar o empreendedorismo e criar um ambiente favorável para o crescimento económico. Incentivar o surgimento de pequenas empresas locais, oferecer formação e apoio para que os indivíduos possam iniciar os seus próprios negócios, que são medidas que podem reduzir a dependência económica e fortalecer a base financeira desta comunidade.
Pedro Neves falava no âmbito da declaração política do seu partido.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional, José Manuel Bodier, recebeu ontem em audiência na cidade da Horta os deputados que integram a Comissão Parlamentar de Ambiente e Energia da Assembleia da República. A Comissão de Ambiente e Energia encontra-se nos Açores para diversas visitas e contactos institucionais, nas quais serão abordadas questões estruturais dos Açores nestes dois campos. No final da audiência, o presidente da Comissão destacou alguns pontos da agenda da Comissão que visita os Açores para estreitar relações entre parlamentos.
Entender também como é que os parques naturais estão organizados, ver como o ensino superior trabalha, termos a oportunidade também de ver aquilo que são os problemas, alguns deles já com algum tempo aqui, da região autónoma, e sermos recebidos também, o que é uma honra para nós, pela Assembleia Legislativa, pelo seu Presidente. Temos a oportunidade também de conhecer o que está a ser feito na área dos resíduos, mas também de conhecer aquilo que são as vicissitudes, os problemas que existem aqui na região autónoma, porque, como sabem, na Assembleia da República legislamos, fiscalizamos, obviamente respeitando grandemente, enormemente a autonomia, mas podemos também coadjuvar o trabalho que aqui se faz todos os dias no âmbito da autonomia e podemos também conhecer melhor aquilo que são, como eu dizia, as vicissitudes de um território singular, como é a região autónoma dos Açores.
Tiago Brandão Rodrigues, presidente da Comissão de Ambiente e Energia. O presidente da Federação Agrícola dos Açores alertou esta quarta-feira para a baixa execução do atual quadro comunitário de apoio no setor, alegando que a região corre risco de devolver fundos pela primeira vez. Jorge Rita apelou à tutela para que não fique acomodado ao sucesso que tem tido noutras áreas.
As grandes preocupações nesse momento têm a ver com a fraca execução da modernização das explorações, do programa, a nível da modernização das explorações e dos jovens agricultores. São duas medidas fundamentais para o desenvolvimento da agricultura na região. Estamos a falar, há dois anos do final de quatro, temos 52% em cada uma dessas medidas. E isso é uma execução muito baixa. Esta. Outra questão de grande pertinência para nós é o próximo quadro de apoio. É que nós não sabemos o ponto da situação da região, como é que está o próximo quadro de apoio. Isso tem que ser discutido, dialogado, para quando der a entrada do quadro em si, na sua execução, estamos mais ou menos acordados com todas as situações que neste momento não existem. E estamos a falar de fundos, que sem esses fundos não há sucesso na agricultura, nós já estamos a surgir impensável.
O presidente da Federação Agrícola reiterou novamente as críticas ao Governo da República por não abranger os agricultores dos Açores nos apoios ao aumento dos custos de produção. Ora, por seu lado, o secretário regional da Agricultura compreende as críticas da Federação Agrícola dos Açores.
Uma preocupação legítima, uma preocupação da Federação Agrícola dos Açores e uma preocupação do Governo dos Açores em utilizar ao máximo os fundos comunitários. E estamos a conseguir metas nunca antes alcançadas.
António Ventura, o responsável pela pasta da agricultura na região. A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai construir 56 novas habitações na freguesia da Fajã de Baixo, já a partir do próximo ano, num investimento de cerca de 7,1 milhões de euros. Citado em comunicado do município, o presidente da autarquia, Pedro Nascimento Cabral, destacou a oportunidade do investimento em projetos habitacionais que permitem colmatar uma necessidade que é transversal a todo o concelho. A autarquia adianta ainda que a estratégia do município para o setor da habitação já garantiu no presente um investimento de 40 milhões de euros a executar a partir de 2024, com a construção de 184 novas moradias no concelho. a deslocação do presidente do município à Faja de Baixo decorreu no âmbito do programa de visitas oficiais às 24 freguesias do concelho para reforçar a proximidade entre eleitos e eleitores e promover a coesão social e territorial.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Três pessoas ficaram em prisão preventiva e duas com termo de identidade e residência por serem suspeitas de pertencerem a uma alegada rede de tráfico de droga que operava na Ilha de São Jorge. Segundo o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, os suspeitos detidos em flagrante delito, a 9 de julho, são quatro homens com idades entre os 24 e os 57 anos e uma mulher com 48 anos. No decurso desta operação, foram cumpridos dois mandados de detenção fora de flagrante delito, três mandados de busca e apreensão domiciliária e dois mandados de busca não domiciliária no Conselho de Velas. Foi ainda cumprido um mandado de busca domiciliária no Conselho da Praia da Vitória, na Ilha Terceira. Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Velas. O Governo Regional demonstrou preocupação com os resultados do exame de matemática. A Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, realçou a subida a português, atendendo a que, em 2022, a média era negativa e este ano é positiva. Quanto à matemática, a governante frisou maior preocupação com a tendência de resultados. Na matemática, a média foi de 37,6%, uma subida de 1,9 pontos percentuais. Na matemática, a média nacional desceu de 45% para 43%. Nos Açores, 2.199 alunos fizeram a prova final de português do terceiro ciclo do ensino básico e 2.214 alunos realizaram a de matemática.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Largo do Colégio vai ser palco do Festival Música no Colégio 2023, com início hoje até 16 de julho, num espetáculo de céu aberto. A Noite de Estrelas, os Sons Portugueses, a Noite de Ópera e as Sinfonias do Mundo vão fazer vibrar Ponta Delgada e promover cultura de qualidade. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Neste ano, devido a alguns constrangimentos financeiros, a 11ª edição do festival sofre uma supressão de uma das noites, começando apenas esta quinta-feira e terminando no domingo. No entanto, o projeto conseguiu adaptar-se para continuar a apresentar-se como um elemento-chave na programação cultural e no panorama turístico da região.
Portanto, o festival já saiu este ano, já foi até à última, quando andamos aqui a ver se conseguíamos ter condições. Exato. De o fazer e, felizmente, os esforços reuniram-se e os apoios apareceram para ele se concretizar. Portanto, houve essa manifestação de vontade pública e privada, através dos nossos apoios, de que o festival se mantenha. E, portanto, isso para nós enche-nos de muito conforto saber que as pessoas querem que ele aconteça. Mas não podemos descurar que a situação, a época é difícil e, portanto, tem que haver aqui ajustes de todas as partes, da nossa inclusiva, para que seja possível manter que ele aconteça.
Ricardo Botelho, presidente da direção do Coral de São José. A nível de programação, a primeira noite arranca com o espetáculo da Queen Symphony. Já a 14 de julho será uma noite dedicada à música portuguesa. Por sua vez, a 15 de julho celebrar-se-á a noite de ópera e depois, no sábado, o Coral de São José vai subir ao palco mais uma vez e o domingo ficará marcado com a noite intitulada Gênio de Mozart.
E é este o programa que temos para oferecer ao nosso público para esta 11ª edição do festival, de 13 a 16 de julho, no Largo do Colégio, que, mais uma vez digo, é um palco a céu aberto, um lugar que pretendemos que seja de convergência de várias correntes artísticas, de várias geografias, que reúna vários públicos e que mantém a sua chancela principal, que é um festival de fruição gratuita. Portanto, é um espaço aberto a todos, que acolhe todos, que não é preciso pagar bilhete nem levantar bilhete para assistir. Portanto, estas são as premissas que estão desde a primeira hora no que é a concepção do Música no Colégio.
Ricardo Botelho não esconde o receio de que o Música no Colégio possa vir a ganhar um formato diferente no futuro, que faça com que ele seja menos dispendioso, mesmo depois de o festival já ter sido reduzido este ano. São esperadas 1.500 pessoas por cada dia de festival, que integra a programação vasta da 19ª edição das Noites de Verão.
E é com a Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, que terminamos o Informação Açores desta quinta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.